Ok, meus queridos, está começando mais um Sacolada Cast.
Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Sacolada Cast. E hoje nós aqui de novo, queridos ouvintes. Estamos aqui de novo, novamente, mais uma vez, para falar desse anime que gerou polêmica recente. Mas graças a Deus, hoje não tem polêmica, acredito eu. Esse anime que é aguardado, esperado por todos. Quer dizer, até gerou uma polêmicazinha que mudou de estúdio, não sei o quê. E vamos falar hoje sobre o One Punch Man! E comigo hoje está aqui, Mano Wesley.
E aí, meu povo, todo mundo feliz, suave, bonito e contente. E preparado, né, cara? Para as grandes merdas que virão por aí.
Meu Deus, merdas? Nossa.
É, cara. Você viu? Não, vou te falar. Quem viu o primeiro episódio de One Punch Man...
Calma. Daqui a pouco, depois da nossa... Você botar aquele trecho da musiquinha do One Punch Man. Mas bota agora o Punch Man 2.
É, cara, nova open.
Minha frase de hoje. Eu vim falar de One Punch Man bem.
Vem, cara.
Eu vim falar bem de One Punch Man. One Punch Man bem. Vamos lá. Musiquinha.
Parabéns para o senhor.
Wesley, querido Mano Wesley, nesta manhã...
Nessa tarde...
Não, é mais do que manhã, já é 12h30, o dia passou rápido. Já é tarde, deste dia 12 de 12 de abril, ou abril de 2019. Com certeza, a partir do dia 13, esse podcast já estará datado. Mas fica aqui o nosso registro sobre essa segunda, essa sequência do anime One Punch Man. E assim, nós fizemos um da Magic Contra, o programa anterior. É até bom que vocês ouçam pra ter essa comparação, pra tudo dizer assim, não. Era uma coisa, agora é outra. Nós fizemos um controle de danos do trailer do One Punch Man 2. E estamos aqui hoje para falar desse primeiro episódio. Outro primeiro episódio, viu? Várias coisas aconteceram. Mano Wesley, por favor, diga aí, o que você achou desse primeiro episódio? Depois eu darei meu pitaco aqui.
Tá, o que eu achei do primeiro episódio, o que eu achei foi o que eu falei no The Last Contra. Só que é o seguinte, cara, uma coisa me deixou, um ponto positivo, e se continuar na mesma linha, me parece que vai funcionar. Me parece que teremos história. Uma Punch Man com história? Sim, cara, me parece que vai ter. Porque no primeiro episódio já mostrou a relação do Saitama com o King, né, cara? Pra quem não assistiu o primeiro episódio vai ver, que vai entender quem é o King. E tem uma historinha entre os dois lá, que os dois já tinham se encontrado antes. Muito bem antes do Saitama perder os cabelos. Pelo que me parece, vai explorar como o Saitama conseguiu aquela força imensa. Porque no finalzinho do primeiro episódio tem dois personagens que estão à procura do Saitama. Pra saber o motivo dessa força, né? Que é o Sonic, que apareceu na primeira temporada. E aquela nova, me parece que é vilã ou heroína, não sei. E apareceu no finalzinho do primeiro episódio. Vamos esperar pra ver. Se for ter história, pode ser que dê certo. Porque pela animação não tá comprando não, viu, cara? A animação tá muito fraquinha.
Você achou a animação tão ruim assim?
Ah, eu achei, velho. Pelo menos as primeiras lutas ficou pior que Dragon Ball. Sabe o Dragon Ball, quando só tem uns flashes assim?
Pô, pior que
eu
Dragon
achei,
Ball?
Cara, aquela luta...
Pera aí, qual Dragon Ball você tá comparando?
Dragon Ball GT. Eu assisti algum pedacinho de algumas lutas.
Ah, pô, o GT de 1900
não,
antigamente.
Cara, sério. Pelo amor de
Deus. Se fosse o Super, eu até diria.
Não, porque eu
não
assisti o Super. Eu assisti alguns episódios do GT esses dias atrás aí. Quando eu falar mal, eu assisti.
É
Mas, eu...
Não, Dragon Ball GT é legal.
Ah.
Não usei da vida, né? Mas é legal.
Pois é. Mas, igual eu tava falando, aquela luta do Genos com aquele robô lá, eu achei bem mal feita, cara. Tipo, soltou um monte de fumaça, alguns barulhos, estrondo, acabou. Acabou a luta. E aí? O que que ele fez? O que que ele usou? Nada.
Que é isso, pô. Teve luta,
para,
sim.
Alex.
Então você não viu o episódio todo,
não,
você pulou.
Eu vi o episódio duas vezes, cara, só pra eu ter certeza. Deve ser porque eu estava acostumado com a primeira temporada, que as lutas eram bem melhores. Pode ser que pra frente melhore? Pode ser, cara. Outra coisa, igual eu estava falando da história, aquele robô que apareceu lá, me parece que é tecnologia da nave da primeira temporada, porque tinha um dos heróis que estava surrupiando a tecnologia e o metal da nave, né? Pra quem assistiu a primeira temporada vai entender. Então pode ser que aquele robô seja algum tipo de teste, que ele mesmo fala que vai testar a IA dele, do robô. Então, né? Vai saber. Esperar pra ver.
Entendi. Entendi. Eu já concluí aí? Então, beleza. Minha análise! Assim, o que eu achei desse primeiro episódio de One Punch Man? Tirando que minha internet tá... Não sei se é internet. Chega uma certa hora da noite e já não consigo ver quase nada, porque fica travando, parecendo aqueles pôneis malditos lá do comercial. Eu achei bem legal o Punch Man 2. Não sei se é o 2, mas pelo amor, Punch Man. Eu achei bem legal da historinha. Aí a gente tem que falar. Eu tenho que falar uma coisa aqui do fundo do meu. Meu coração, tem que dizer isso. Um episódio de One Punch Man 2 foi mais história do que Rezero. Só isso.
O senhor tá dizendo, né?
Um episódio de One Punch Man. Um episódio de One Punch Man, aquele episódio que você disse, não teve luta. Teve uma boa luta do Genos com aquele robô Deus, que ele se classificou como robô Deus. Apresentou esses novos personagens, o King. A mulher Capitão Saitama.
O Sonic.
Reapresentou alguns.
Isso. Sonic, na verdade, apresentou dois personagens novos, né? Tirando o King, mais dois, porque no final também tem um outro cara que tava lá embaixo sendo convocado lá. Não, naquela
na, verdade, na verdade, teve mais alguns.
Teve mais alguns.
Plano de fundo.
Aham.
Uh-huh. Na hora da reunião lá com os vilões. E isso, tem pontos que a gente tem que colocar que foram muito interessantes da história. A luta do Genos com o Robô Deus, que se classificava como Robô Deus, foi legal. Foi uma boa luta, bacana. Se a gente for comparar Madhouse com a JC Staff, realmente a qualidade decaiu um pouco. Mas do trailer que a gente viu para a animação em si, para a série, deu um salto bacana.
Mas foi o que a gente disse lá. Pode ser esse trailer... seja ruim ou anime, seja bom, comparando entre o trailer.
Pois é, anime.
E sobre o primeiro episódio, o do anime tá melhor. Só que não compara com a primeira temporada. Então tá.
Não,
mudou staff, mudou o produtor, mudou.
Na verdade, eu tava refletindo sobre isso tudo, na verdade, cara. Você quer ver? A gente vai pegar o pessoal tá falando que é o melhor anime dessa temporada agora. O Demon Slayer. Se você pegar a animação, primeiro episódio, e comparar com o mangá, eu li o mangá, eu fui fraco, eu não resisti, eu tive que ler, eu achei a história muito legal, e o mangá, nossa, Até o desenho com pé é melhor do que aquele mangá. Até o desenho
Nossa,
com
pé.
Então,
hein, cara?
Porra, é péssimo, cara. É uma merda. O mangá é triste. É triste. Mas tem uma boa história. Pelo menos até onde eu li, assim, é uma história legal. Tem altos e baixos. Talvez a gente faça um cast sobre esse anime. Talvez, não sei. Não sei o quanto interessante ele vai ser.
Pois é.
Acho que primeiro a gente tem que deixar passar alguns episódios pra gente poder ver. Não, o público aceitou, o público entendeu, a obra é interessante. É, a gente faz um teste. A princípio, como eu tô dizendo aqui, eu achei o anime top. O Furutable é o melhor episódio, é o melhor staff que tem.
Eu falo
Eles fazem aquele Fate, o anime Fate. É um dos melhores que tem. A animação é top de linha. Top de linha. É coisa de outro mundo. Mas se você for pro mangá, o mangaká, não sei, é horrendo. É horrível, horripilante, é triste. Então, assim, a gente começa a ver que isso, na verdade, é frescura. A gente pensa, pô, não. Ah, porque a primeira temporada de One Punch Man foi top, e essa segunda já é uma merda. Cara... Outro anime, só fazendo comparações aqui. Berserk. Tem vários filmes, tem primeiro arco, a Era de Ouro, que foi bem adaptado pra animação. Foi uma animação top e tal. Se você pegar Berserk de 2017. Quem assistiu sabe, você que está aí ouvindo essas palavras, você sabe, seu cocorô, que aquela animação foi um lixo. Foi um CG maluco, terrível, terrível aquele CG. Mas eu assisti porque eu acho a história interessante. Eu tenho que admitir, eu acho o Berserk muito interessante, a animação uma merda, um lixo. Mas eu achei a história interessante. Então, assim, é meio que frescura a gente também ficar culpado, não? Porque a primeira temporada foi top, a segunda temporada já tá ruim. Eu acho que isso se torna irrelevante pra um discurso. Porque as pessoas estão criando uma polêmica. Ah, que lixo!
Ah, mas, tipo assim, você tem um parâmetro, você já tem uma base. A base é boa. Você apresenta um produto que não tá nem igualando o parâmetro, véio. Infelizmente você vai ter uma disparidade, vai saltar os olhos. Aí não é nem frescura, você vai ver que...
Não é.
Entendeu? Porque a primeira temporada do One Punch Man não tinha história, a história é muito rasa. Igual eu disse, eles começaram bem, já começaram mostrando que vai ter história, não vai ser só... o anime não vai ser só ilustração, vai contar uma história. Né? E parece que a história é boa. Pode ser que a história convença mais do que a animação. Pode.
Não, mas é o que eu tô dizendo. Se você pegar Berserk, se você pegar o primeiro arco, a Era de Ouro, que é quando ele conhece o Grifo e tal, e tem toda aquela merda. Pequenos spoilers de Berserk aqui, conhece o Grifo. Aí acontece um evento que muda toda a história. Se você pegar os filmes e a animação, comparado a 2017, é um luxo.
É um luxo, cara.
É um luxo. Berserk 2017, que começa a história do Espadachim Negro, é um lixo.
Tá certo.
É um lixo. É aquilo ali. Tem a galera até tem uns memes que soltam por aí que é tipo South Park. É os bonecos em movimento tipo South Park. Mas você compra a história.
A história é bacana.
Eu comprei pela história. É interessante. Tem duas temporadas, infelizmente. Por que tem duas temporadas? Porque as pessoas não aceitaram a animação ruim. Eu não entendo. Como consumidor, como pessoa que gosta da obra, eu não entendo. Mas olha o prejuízo que de certo modo a gente teve. Porque esse segundo arco, o arco do Espadachim Negro, ele nunca foi adaptado em ninguém. Assim, vamos botar em animação. Ninguém nunca adaptou. Ninguém nunca teve essa coragem. Eu digo até que coragem mesmo. De adaptar esse segundo arco. Só teve aqueles primeiros filmes e aquela primeira animação. Aí o diretor, assim, na época diz a lenda, e ele até queria fazer igual ao mangá. Só que ficou uma merda. O orçamento baixo e tal, mesmo sendo Berserk, o que eu acho uma coisa assim meio maluca de se dizer, né? Tem um mangá que todo mundo compra, um mangá muito vendido, uma história muito excelente, e dizer que teve um baixo orçamento pra fazer animação.
É lucro, né?
Ok. Mas aí a gente teve as duas temporadas, a primeira temporada de 2017, a segunda, tipo, meados de 2017 para 2018. Essa segunda temporada foi até legal, mas aí cancelaram. Por quê? Não teve essa aceitação pública. Então eu fico imaginando quando a gente vai ter uma nova adaptação de Berserk, partindo dessa coisa, dessa rejeição do público. E olha que Berserk 2017 é horrível. Comparando com o One Punch Man, é horrível. Então eu penso assim, essa animação do One Punch Man, ela tá um pouco mais fraca do que eu. Tá um pouco mais fraca.
Mas parece que a história vai comprar.
Sinceramente, tá bem feita. Tá bem feito. Não, eu achei bem feito. Eu achei legal. Então a animação porta. Então uma parada assim. A poluição visual inacreditável. Tem momentos que realmente
não, cara,
decai um
aquela,
pouquinho.
Aquela decai, cena do Saitama lá no apartamento do King. Que a câmera dá um 360 na cabeça do Saitama assim, velho.
Ah, cara. É o que eu tô dizendo. A animação não,
mano,
ficou.
Aquele ali é o Mega Mente purinho, velho. Se pintar de azul, você viu o meme que eu mandei aqui lá no grupo lá?
Vi.
Os caras cagou na cabeça do moço.
Se você comparar com outras animações que tem por aí, bicho, cara. É um luxo, na verdade.
Sim, cara.
Você pega do Berserk 2017, é um lixo. Se você pegar o anime de. O anime comparar com o mangá de Demon Slayer, o mangá é um. Nossa. Parece uma criança desenhando.
Pois é.
É sério, sem sacanagem. Parece uma criança desenhando. Aí pegaram o estúdio mais top que tem e fizeram uma animação. Ficou ótimo.
É, cara. Entendeu? Então, mas a gente pode atribuir essa baixa na qualidade que a gente falou antes à troca de estúdio, à troca de profissional que trabalhou. Pode ser que sim. Mas o que tá me deixando assim, que vai fazer eu assistir, por enquanto, né? Vai fazer eu assistir One Punch Man, mas é história. Igual eu te disse, a história parece que tá legal. Não sei se você teve a mesma impressão.
Não, já é melhor, já começa melhor do que Re:Zero.
Você vai falar de Re:Zero de novo, velho.
Mas não, começa melhor do que Re:Zero. Um episódio teve a luta dos gêneros contra aquele deus robô. E no final a gente. Assim, perto do final a gente entende por que mais ou menos aquela trama toda. Porque ele tá, o robô, na verdade, alguns monstros parece que estão atrás do King, por ele ser o maior herói do mundo, classe S, tal. É, e se você pega ali o Genos, que show de bola, cara. Você pega o Genos no início daquela luta e tal, ele lá com o Saitama pra comprar algumas coisas, aí você leva pro final. Ele tá lá conversando com o cara que reconstruiu ele.
O Castanhari. O Felipe Castanhari lá.
É, sei lá, o Felipe Castanhari, cabeça de cogumelo, sei lá, aquele velho lá.
O tamanho do nariz daquele moço, rapaz.
Você vê que o velho começa a falar, não sei o que, você tá andando muito com esse seu mestre e tal. Aí ele começa a conversar lá, aquela conversa, aquela trama. E o velho começa a relembrar qual é o propósito do gênero.
E a procura do ciborgue aqui.
Eu senti assim, eu não sei, tal, algumas pessoas comentaram que sentiram que aquele velho queria que ele focasse no objetivo de matar o ciborgue. Ou, no caso, o vilão, que é a cidade dele. Mas eu acho que ficou um sentido meio duplo, meio ambíguo.
Cara, então, desde a primeira temporada que aquele Felipe Castanheira apareceu, que ele já apareceu na primeira temporada. Dá a minha impressão que aquele cientista, ele tem um sentimento de culpa, porque eu acho que foi ele que criou esse bosta que ficou descontrolado, destruiu a cidade do Genos lá, cara.
Sim.
Tanto que na conversa dele com agora, nesse episódio, ele fala pro Genos focar mais na busca do ciborgue, e se ele encontrar o ciborgue, não entrar em confronto direto, é avisar pra ele poder ajudá-lo. né? E o Gênesis fala que sabe que a luta não é só dele, é dos dois.
Não, é isso. Aí fica um sentimento ambíguo, porque ele fala, ele começa a conversar com o Gênesis, ele fala assim, esse seu mestre, isso aqui. Aí ele fala assim, depois que você se tornou herói, você tirou um pouco o foco disso. Aí o Gênesis fala, não, mas o meu propósito é encontrar esse ciborgue. Aí você vê que o olho dele chega a brilhar. Aí o velho comenta, mesmo você se tornando herói, você não deixou o ódio de lado. Mas fica um sentimento ambíguo, ao mesmo tempo que ele quer que o Genos cumpra o dever dele, de destruir esse ciborgue, ele fica nesse sentimento de, pô, o cara também tem que viver a vida dele, não sei. Aí só o tempo vai dizer, mas o princípio fica aí.
Vamos esperar. Vamos esperar pra ver. Beleza. Pelo menos mais história do que a primeira temporada tem, então isso fica
aí,
bem mais animado.
Aí vamos pro King. King, que na verdade, ele é um cara que ele fica declarando o tempo todo, eu não desejo ser herói, eu não quero ser herói. E tudo que acontece ao redor dele são como se fossem coincidências. E alguém, eu vi alguém comentando no mundo que a gente foi o Marco do Intox, olha aqui de novo. Ele falou assim, talvez seja o poder do cara, o cara de ter sorte. Eu não acho que você atrair monstros seja uma parada de sorte, não. Porque deu a entender isso. Ele mesmo falou. Na hora que o Saitama tá lá no prédio, e chega aquela ave tentando matar o King. Então, os monstros foram focados nesse primeiro episódio em querer matar o King. Aí ele fala, eu sou um azarado. E de fato, se você parar pra olhar a trajetória dele durante o anime, quer dizer, nesse flashback que ocorre, todos os eventos que o Saitama se encontra, o cara tá lá de tipo.
O King tava lá pra pegar a glória. Por isso que eu falo que é história. Por isso que eu cheguei à conclusão que a história.
Ele não foi pra pegar a glória, esse que é o problema.
Não, mas ele tava lá, tipo assim, ele tava no lugar errado, na hora errada, entre aspas. Por quê?
Pois sabe é.
O Saitama.
Que é o ele tava no lugar errado, na hora errada.
Na hora errada. Mas o que eu falo que a história vai aprofundar mais, porque todas as vezes que aparece no flashback lá do King lá. A primeira vez que o King leva aquela marca no rosto, que levou a unhada da garra, quem salva ele é o Saitama com o cabelo, certo? Mais pra frente, aparece o Saitama destruindo o monstro e o King lá deitado lá no chão. E me parece que o Saitama já estava sem cabelo já. Ele não estava exercendo a função de herói, mas já estava fazendo o que ele fazia antes. Que ele ajudava, mas não ligava pra fama. Beleza? Então eu acho que vai explicar, assim, se não vai explicar, mas vai deixar muita coisa mais clara a respeito desse poder do Saitama. Que é, querendo ou não, é o que tá movendo certa parte dos personagens é a busca do Saitama, cara. Que eles querem saber por que ele é tão forte.
Beleza, deixa eu concluir meu raciocínio sobre o King. Ele não tomou, não é que ele tomou a glória de ninguém, mas todos os eventos errados que acontecem, ele acaba sendo salvo. Só que de certo modo ele está atraindo, de certo modo atraindo os monstros. É como se fosse uma dualidade, ele tem sorte e tem azar. E ele não é que ele tomou, mas de certo modo ele omitiu. E
ele omitiu que estava sendo salvo.
E ele estava salvando as pessoas. Isso é legal. Isso é um ponto legal da história. O cara que se omite. O cara que quer receber aquela fama, aquela glória. Ele omite quem de fato está salvando as pessoas. Quem de fato está fazendo as coisas realmente acontecerem. Isso é legal porque traz até do ser humano. Às vezes, quem não faz nada recebe a glória daquele que está trabalhando. Isso é legal. Diferente de Rezeiro, que não vai para campo não, tá bom? A gente já tem duas histórias aqui, do Genos e do King. E um episódio, se fechasse naquele episódio, já tava bom. Diferente de Rezeiro, que não contou nada.
Pois é, cara. Lá vem Rezeiro de novo.
Voltando o foco aqui, Saitama. Saitama continua a mesma coisa, entendeu? Mas foi legal a discussão que ele teve com o King. De falar assim, o que você quer fazer? Você tá aqui tomando, de certo modo, a glória de outras pessoas. O que, é que você vai fazer? Você vai deixar de ser herói ou você vai falar a verdade? Você vai fazer o quê? Ficou aquele dilema, entendeu? Pô, que você vê que o Saitama não é só um cara que chega com um murro e acabou. E foi o que eu comentei nos episódios passados. No episódio passado. E o Saitama, ele tem profundidade. Ele não é um herói, nossa, que exemplo de herói. Mas a obra One Punch Man ainda tem uma crítica social. Tem vários pontos de críticas sociais. Críticas até da integridade humana. Pô, que nem essa discussão do King com o Saitama. Por que você tá mentindo? Você sabe que você não fez aquilo. Mas no fim eles acabam amigos, entendeu?
O Saitama vai lá jogar.
Tá tomando a minha glória, não sei o que, não. Eles ficaram amigos, vamos jogar videogame. Fique mais forte, procure ficar mais forte. Você vê que ele até dá um bat slap no King. Ele fala assim, mesmo que você desista agora, as pessoas já te veem como um bastião da
como
um
herói, cara.
Um bastião da justiça. Então você não pode desistir, fique mais forte.
Não, é tanto que lá no início do episódio, quando aparece aquele monstro lagarto lá, as pessoas depois que vê o King depositam toda a confiança nele, entendeu?
Pois
é. Que as pessoas têm plena confiança que ele é forte e tal. No início do anime, foi bem feito a parte que vendeu ele como um cara fodão, um cara forte, porque só dele chegar e a presença dele lá, o inimigo lá.
É a presença de
mim. O inimigo, entre aspas, lá, o monstro lá, já se rendeu. Porque a fama do King o precedia. Nossa, o cara forte. O rei, entendeu? O mais forte de todos. Então, foi bem legal essa parte aí. Foi bem feito.
Na verdade, esse episódio em si, ele foi bem feito. Contou a história do King ali. Talvez o possível passado do Saitama. A gente vai descobrir.
Com certeza.
Eu realmente acho que vai ser uma merda se disser que ele tem poder, entendeu?
Então, cara, aí que tá.
Eu não espero. Eu não quero resposta para as perguntas que eu não fiz.
Mas eu acho que ele não vai ter poder, não. Porque se tivesse, já era para ter mostrado isso na luta lá no final da primeira temporada. Pelo que me parece, ele não vai ter um poder. Ah, ele é um poder especial. Acho que não vai ter, não, cara. Seria legal se ele tivesse algum tipo de mutação.
Não, não ia ser legal. Ia ser uma merda.
Aceita. Ia ser uma merda porque você não quer saber. Mas pra quem quer saber, seria legal, né? Você colocar um negócio bem legal aí.
Eu acho que...
Sei lá, não vale. Eu não vou chutar.
É igual o Han Solo. Eu não queria saber que Han Solo... O nome Han Solo veio porque o cara Aí o cara lá da primeira hora falou, Solo, porque você está sozinho, eu não queria saber disso. Eu não queria saber que o nome Han Solo
gosta. Não, mas tem coisas que na você verdade, não eu acho que explicar. O que acabou com a imagem de Han Solo foi aquele último filme.
Mas
bosta,
é isso que eu tô dizendo, no cagar. Filme Han Solo tem essa parte, o cara chega lá, qual é o seu nome?
Han.
Vou botar aqui solo porque você está sozinho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu não quero.
O personagem
Eu não quero saber, eu não quero resposta pra perguntas que eu não fiz. Eu não quero saber se o Saitama tem poder, se ele é alguma mutação. Que diabo é? Eu quero sentar, ver um apontamento.
Eu acho que eles vão responder isso pra mim. Eu acho que eles vão responder só pra mim, porque eu quero saber desde a primeira temporada.
Eu só quero sentar, ver um apontamento da risada. De vez em quando vê uma coisa assim um pouco mais profunda, eles pisaram um pouco mais fundo. Eu quero ver, que nem o drama ali do King e tal. O drama do gênio. Mas eu quero
ser.
Acho que vai ser legal também. Acho que não vai ser uma história ruim.
Acho que eles não vão cagar tanto assim igual a gente previu. Né?
Não, a gente só previu que a animação talvez fosse ruim. Eu achei legal. Eu não achei top.
Você achou aceitável?
Eu achei legal.
Recomendaria pros seus amiguinhos?
Foi melhor do que o trailer.
Não, foi melhor que o trailer, isso é fato. Quem fez o trailer não foi um marqueteiro muito bom, não, cara. Tinha que ter chamado o marqueteiro do PT pra fazer o trailer. Não, pô, chega. Os caras vendiam tudo, vendeu a Dilma pra nós 8 anos, pô.
É, né? Sim.
Os caras é bom.
Pera. Tem uma coisa aqui que a gente esqueceu de comentar. Lembrei agora, imediato. Um outro ponto que fez com que a história se movesse, diferente de Rezeiro. Os vilões sendo recrutados pela agência. Aquilo ali. Eu lembrei de Boku no Hero na hora. Porque diferente, você vê, tem semelhanças, tem, mas você vê que já estão divergindo nesse ponto. Porque em Boku no Hero, depois que o All Might perde os poderes, eles recrutam as crianças, os jovens, as pessoas que estão ali iniciando como heróis para poder combater o aumento da criminalidade. Já em One Punch Man, você já vê que vai começar a dar merda daí. Porque os caras, o aumento da criminalidade, eles vão recrutar quem? O pessoal que é vilão? Que lógica!
Sim, eles estão recrutando o vilão porque, pelo que me parece, pela explicação pelo líder lá daquela organização, a ameaça é maior do que é externa, não é uma ameaça vinda da Terra. Pelo que parece, é uma ameaça externa muito mais forte. Então, com o aumento dos monstros de nível muito alto, não está tendo herói suficiente, correto? E pelo que parece, a ação dos vilões mais fracos é irrisória. Então eles vão pagar uma grana para os vilões, entre aspas, mais fracos, poder ajudar os heróis a destruir essas
cara,
ameaças.
Não tem maiores. Lógica, não. Como é que você vai contratar o ladrão para morar dentro da sua casa? Você
está
entendendo?
Isso
já vai dar merda.
Mas no discurso lá do líder lá, ele falou que tá procurando heróis no meio daquele pessoal lá também, né? Dos bandidos.
Pelo amor de Deus, não. Se houvesse algum herói lá. Não tem, assim, pra história, não. Pra história, talvez.
Vai esperar pra ver.
Eu não vejo lógica nisso, mas.
Não, pra isso é isso que eu tô te falando. A gente vai esperar a história pra ver o que vai desenrolar depois dessa conversa. Mas aquela parte foi bom que mostrou o Sonic novamente, né, cara? O Sonic como que eu posso dizer? Obstinação pelo Saitama.
Beleza. Ele caiu em cima da mão do Saitama.
Pô, é aquele cara tá com o ego totalmente ferido, velho. Ele tá com o ego todo estragado.
Se rolar um Yuri, eu dropo essa merda.
Se rolar um Yuri, eu vou dropar, cara. Na boa. Tô afim não, velho. Aquele Sonic é meio esquisitinho.
Aí você vê, né?
Tomara que não, né, velho? Será que eles vão cagar desse nível?
Pra você ver, tem parado duas obras que tem uma temática de que são heróis e ocorreram merdas desses mundos. Aí você vê que foram decisões diferentes.
É.
O Boku no Hero resolveu recrutar os jovens heróis pra poder estar patrulhando a cidade ou o mundo, não sei. Na verdade, o Boku no Hero não expandiu tanto assim. Já no Punch Man, que também não expandiu tanto, mas a gente entende que existe todo tipo de ameaça. Ameaça normal, mestre, demônio, deus, sei lá. Aí você vê que o pessoal, em vez de recrutar novos heróis, recrutou os vilões, tá? Parabéns. Tudo pra dar merda. Tudo pra
parabéns.
Dar merda.
Parabéns.
Isso eu tô esperando que ele desenvolva corretamente, cara. Se ficar um Deus Ex Machina maluco.
Pois é, cara.
Pelo amor de Deus. A solução que surgiu do nada.
Esse que esperamos, hein?
Eu tô nessa expectativa.
Que bom.
É como eu falei, Rezeiro não contou nada. Mas tudo bem, né? E aí, só um episódio de Ultimate já deu mais história do que Rezeiro todo. Rapaz, impressionante, viu? Maravilhoso.
O senhor tá dizendo quem sou eu para discordar. Pois é, mas no geral, a história do One Punch Man tá legal.
Decente, ficou boa.
Decente, ficou bacana. Espero que continue nessa linha aí, só melhorando.
A animação é mediana pra mais. Não foi maravilhosa, mas foi mediana pra mais. Foi melhor do que o trailer, porque o trailer a gente realmente tava com expectativa muito boa. Ele tava
ruim
demais.
O trailer ficou bem mal feito. Tá doido. Tipo, eles acham que eles fez o trailer pra não vender o anime, só pode.
Rapaz, se foi isso, eles conseguiram, na verdade. Porque
quase.
A gente gostou.
Sim,
até. Mas quantas pessoas deixaram de assistir por causa disso?
Por conta do trailer. É verdade. Então eles conseguiram cagar no anime.
Mas aí, a gente também, eu vejo que são pessoas com falta de, primeiro, consideração pela obra. Então, se você gosta dele, assim, a menos que seja realmente ruim, péssimo, tipo, lá vem a polêmica, Saul da Vida. E a primeira temporada as pessoas dizem que foi maravilhosa, mas a segunda já não foi tanto assim, já, a história já foi meio capengando. Mas as pessoas, tem gente que assistiu, achou legal e tal, critica, porque não tem crítica, não, a gente não pode dizer assim, não é ótimo.
Ah, mas tem que ter, né, cara, a crítica só fortalece a obra, né, se os produtores der ouvido a quem tá criticando, pois é. Né, cara.
Mas é que... tem obras que não tem salvação. Dragon Ball Super, Bezerro, não tem salvação. Mas tem gente que gosta.
Já é fim de carreira pra eles.
Gosta.
Já é fim de carreira pra eles, né?
Você pega Cavaleiro do Zodíaco, esse último que saiu, o Santia Show. Eu tinha expectativas. Eu achei que eles iam contar uma história nova. Não contaram história nenhuma pra variar.
Cara, eu não assisti.
Botaram lá pra certo.
Eu não assisti o Santia Show.
Eu assisti uns episódios, achei até legal. Em alguns pontos. Depois começaram a meter pra service maluco do nada. E acabou a história.
Ah,
pra variar. Era. Mas dizem que o mangá é bom. Não sei. Não lerei. Porque o que me interessava ver era o anime primeiro. Pra você ver.
Pra ver se comprava. Não,
pra você ver como. O anime, ele é realmente um atrativo pra você consumir a obra. Shield Hero, eu vi os primeiros episódios, a parte do mangá. Esse Demon Slayer, eu vi um episódio, eu achei legal. Legal, parte do mangá. Querendo ou não, o anime, ele é a propaganda do mangá. É a propaganda que vende o produto. E se a empresa não tem esmero, se a staff não tem esse esmero, esse cuidado, como foi o caso do conhecimento, parece que eles não tiveram tanto cuidado assim, é possível que a obra drop.
Enfim.
Aí, mas a gente não vai ver outras adaptações, aí o próprio mangaka, no caso, a pessoa que faz da história, vai se sentir desmerecido. Eu acho que, independente da gente achar a animação ruim, Assista o anime.
É,
ué. Rezerão é uma merda?
Dê um voto.
Rezerão é uma merda? É uma merda. Mas eu não vou dizer pra você não assista. Eu prefiro que você assista. E. Que nem agora. Saiu a segunda temporada. Quer dizer, vai sair. Por quê? Porque as pessoas começaram a consumir esse produto. Teve gente que gostou, de fato. Foi realmente pra época foi um divisor de água. Teve muita gente que gostou, teve muita gente que odiou. Normal, mas o produto tá aí, tá vendendo. Tanto é que eles já vão fazer a segunda temporada. Boku no Hero, a mesma coisa, já vai pra segunda temporada. Goblin Slayer vai sair não é um filme, também não é um OPA.
Tipo, vai ser um episódio estendido. Tipo curto, vamos colocar assim.
Pronto, Goblin Slayer, eu comecei a ler por causa do anime. Então, assim, por mais que seja a obra seja muito ruim, a gente tem que ver. De certo modo, prestigiar. Não, é ruim, assim isso. Tem gente que gosta. O importante é que a gente tente alimentar essa indústria. Tente alimentar, não. Ah, que nem o pessoal criou essa polêmica toda, né? Porque merda, não sei o que, não vou assistir. Assiste, cara. Assiste o que é pra você assistir. Agora reclama porque a animação tá ruim. Eu achei isso extremamente desnecessário e besta das pessoas. Se a história é boa. Acompanha a história.
Sim, cara. Veja, tipo, não vá pelos comentários de outras pessoas, não vá lá. Veja, tira suas próprias conclusões. Esse negócio de ler crítica de especialista, de GA, eu meio que já tô dropando esse tipo de crítica, cara. Porque os caras falam o que pensam, às vezes rolam uma grana por fora, não rola, né? Então. Aí se rolou uma grana, o cara fala bem. Se não rolou, se não pintou uma grana, o cara fala mal e tal.
Pois é.
Então, tipo, opinião desses especialistas.
Pois é, e isso foi um dos motivos que eu parei de acompanhar mais o site do Jovem Geek. Porque eles estão muito tendenciosos, entendeu? Eu não vejo uma crítica mais original e verdadeira dos caras. Eu acho que é uma coisa assim muito forçada. Até o podcast deles, eu parei de ouvir também. Porque tá muito forçado. Tudo tem que ser politicamente correto. E eles querem fazer as coisas politicamente corretas. E antes não era assim. O Jovem Geek era o Jovem Geek. Porque tinha lá o Jovem Geek e o Azagordo. E faziam... eles davam uma crítica original. Você tem um vídeo. O Terminator Shitness. E foi na época que teve o Exterminador do Futuro. Esse último filme que saiu. E eles não foram chamados para conhecer o Arnold Schwarzenegger. Porque os caras criticaram lá. E o dono da... A Universal, se não me engano, a Universal, uma coisa assim. Os donos da marca do Terminator acharam ruim. Uhum. Ah, os caras estão criticando. Não vamos chamar eles, não. Aí chamou toda a imprensa brasileira e não convidou os caras. Por quê? Porque não é uma crítica ruim? Pô, tem que saber aprender com o quê? Aí depois disso, eles pararam. Por quê?
Tipo, eles viram que ia perder bastante dinheiro, assim, cara, pra nós não é legal a gente meter o pau nas coisas.
Mas
vamos falar bem de
tudo, eu acho assim que já passou do limite. Porque eles perderam a real essência. Porque eles não criticavam por criticar. Eles criticavam porque eles têm conhecimento disso, têm conhecimento, por exemplo, Terminator. Pô, os caras assistem desde de sempre Terminator, Star Wars. Os caras acompanham isso. E não ia chegar e falar qualquer besteira porque acharam ruim. Não, eles criticaram uma coisa que estava certa. Tanto é que o filme brotou. Então, essa questão de crítica é complicado. Eu sou um cara crítico, eu falo mesmo, falo o que eu penso. Às vezes eu pondero algumas coisas pra poder falar, mas tem coisas que eu falo que eu penso que eu falo que Rezeiro é uma merda.
Até que mudem, Rezeiro continua uma merda.
Não, não vai mudar. Mas, como a gente coloca sempre aqui, é o nosso ponto de discussão. A gente, por exemplo, no cast passado, o Manuel aqui gostou, e eu que odiei. E tinha o Zeref, que era meio termo.
Cara,
é o cara que gostou, mas também teve coisas que não gostou. E nem por isso a gente vai chegar e dizer assim, não, deixe de assistir. Assista, tire suas conclusões, pense um pouco, ó, que sobra, qual a mensagem que é sobra também passando? Então eu falei, não, isso, tem gente que acha que isso é uma bosta.
Sim, cara.
Tem gente que acha que isso é uma bosta, tem gente que critica e tal. Assim, eu até conversei com uma pessoa, ela falou assim, eu não assisto One Piece porque eu acho muito colorido. E de fato, se você pegar o One Piece, ele parece um desenho infantil, mas só que tem coisas profundas ali, histórias profundas. Eu tô num arco, bem pra frente do Dressrosa, acho que é esse o nome. Cara, aqui que história, velho. Que background tem aquele arco? Tudo que eles vão contando.
Pois é.
Mas a princípio, quem olha assim pensa que é um anime bobo. Eu achei que era um anime bobo. Tem que ser sincero. Eu achei que era um anime bobo. Mas as histórias que eles vão contando, assim, é chato porque os arcos são muito extensos, mas as histórias que cada arco conta, eles se aprofundam nos personagens e tem eventos que acontecem, por exemplo, hoje, que liga com coisas que aconteceram no início do anime, quase 20 anos atrás. Bom, Manoel, então vamos encerrar aqui, se eu quero fazer as suas considerações finais.
Então, no mais, eu recomendo que os filmes assistam One Punch Man, tirem suas conclusões e deixem aí pra nós nos comentários as suas conclusões, meus queridos. Isso nos ajuda muito. É porque o pessoal, deixa eu explicar, porque a gente pede pra deixar o comentário, porque o pessoal vem no privado, no Discord, pra comentar, cara. E é sempre bom, tipo, você dar um apoio lá pra nós no Mixcloud lá, deixar seu comentário. É fácil fazer uma conta lá, você com seu Facebook rapidinho você consegue criar uma conta lá no Mixcloud. E ajuda bastante você comentando lá pra gente. Lá também dá pra comentar em cima da parte que você não gostou e tal. É bem legal. Faça um comentário por lá.
E a parte do nosso próximo programa, talvez seja o Minus Pudeiro, talvez não sei, mas o próximo programa a gente vai começar a ler alguns comentários que vocês botam aí, que sejam interessantes, entendeu? Sejam comentários relevantes para o assunto, entendeu? Não vem pedir aqui igual o programa da Xuxa antigamente. Eu quero deixar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pro meu cachorro, pro meu papagaio, pro meu periquito, pra minha avó, pro meu avô que morreu. Por favor, comentários relevantes. Contribuam para a nossa conversa aqui. Ou então que seja uma zoeira, muito zoeira mesmo.
É verdade, aí a gente... cara. Ou a menos que você queira mandar dinheiro, você pode me chamar no privado.
É, se você quiser muito. Ah, pode mandar dinheiro, eu tô aceitando dinheiro. Por enquanto eu tô aceitando, mas patrocínio seria legal.
Claro, cara, tô brincando, aparta o dinheiro aí, pode mandar pra mim.
Não, pode mandar, eu tô aceitando também.
Eita, pô. Não, beleza. Acho que mais é só isso aí, pessoal. Um aquele abraço.
É isso aí. Então, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, querido sacoleiro do plantão. E sacoleira também, né? Podemos distinguir. Muito obrigado por tudo e até o próximo programa. Tchau, e eu espero que não tenha mais polêmicas nesse programa.
Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Oh, I'm supposed to